Saudade de conversar contigo no ar, viu, doutor Cláudio?
Pois é, que bom a gente poder bater um papo.
Doutor Cláudio, vai se palestrar nos próximos dias, no dia 27 especificamente.
Amanhã de noite.
Na SIC, sobre a questão aí do período de saúde que compreende a infância até a velhice. O que a gente pode falar um pouquinho sobre os novos conceitos, os novos entendimentos daquilo que é saúde para uma vida inteira?
Pois é, eu me baseio na medicina chinesa, porque na medicina ocidental nós não temos nada de novidade. Porque a medicina tradicional, ela se baseia na doença e não se baseia na saúde. Ela se baseia em cima de medicamento. E o medicamento, ele apenas trabalha os sintomas, ele não trabalha a causa, porque só podemos trabalhar a causa através da alimentação. Esse é o enfoque da medicina chinesa, de trabalhar, de fazer com que o medicamento da pessoa seja o seu alimento. É o que Hipócrates sugeriu há 3 mil anos atrás. Quer dizer, o Hipócrates, lá para os alunos dele, ele falava que o alimento teria que ser o medicamento da pessoa. Então a pessoa não tem que se tratar, ela tem que aprender a comer direito. Então isso teria que começar já dentro do útero, com a mãe sabendo se alimentar adequadamente para nutrir o seu fetinho que está ali sendo gerado. Depois, quando nasce, com leite materno, e aí começa. Quer dizer, a saúde, na realidade, ela começa no útero. O cuidado que a mãe tem que ter com ela própria para que possa gerar o seu nenê com saúde. E depois o adulto, então, para que ele possa aprender a se cuidar, e lá adiante, então, o nosso velhinho, para que ele tenha uma vida adequada, não tomando 15, 18, 20 remédios todos os dias, tipo bengala para se segurar, né? Isso não é mais. Qualidade da vida, ela é muito deplorável. Então a minha proposta nessa palestra de amanhã vai ser falar sobre alimentação, como é que nós temos que utilizar o alimento para termos saúde, porque hoje em dia dentro da medicina se fala em doença, então mil remédios, aparelhos sofisticados, a medicina high-tech, de alta tecnologia, mas apenas para intervir na doença e não intervir na saúde.
Claro, doutor Cláudio, tem umas questões importantes. Por exemplo, está aberta a temporada da Serra Gaúcha do antibiótico e do antialérgico, né? Nunca se vendeu tanto antibiótico e antialérgico. Isso. As pessoas estão tomando, assim, isso, quase que indiscriminadamente. O que a gente poderia pensar, então, invertendo a lógica, né? Sem pensar em doença, mas sim em preservar a nossa saúde. O que a gente poderia investir, então, que fizesse esse papel, digamos assim?
Mas aí que está o grande problema. Então, agora, nós estamos na safra, então, da indústria farmacêutica, os antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides. Mas as pessoas que precisam fazer uso dessa medicação, qual foi a orientação que elas receberam para não chegar a esse ponto? Porque a medicina, a vida, ela funciona na lei da causa e efeito. Quer dizer, esse efeito de agora, de muito remédio, de muita química, isso é causado pelo quê? Como é que está a imunidade dessas pessoas? Porque o médico, nos cursos de formação, ele não é treinado para a saúde, para ter saúde. O médico é treinado para prescrever. Então, esse antibiótico, esse corticoide, essa medicação. Então, a medicina, ela intervém quando o cara está doente. E a medicina não consegue fazer absolutamente nada, porque não interessa. Não há interesse na saúde no mundo ocidental, como lá na por exemplo, a medicina chinesa, ela é estatal. A medicina chinesa, ela é o próprio Estado que toma conta da saúde da pessoa. Então, dá condições para que o povo seja saudável. E é o povo que mais longevo e que tem a melhor saúde do planeta. Mas exatamente porque existe a prevenção, a verdadeira prevenção, que se faz através do alimento e não através de vacina. Então eles vêm aí com vacina para prevenir doenças. Um verdadeiro absurdo isso. Não é com vacina que nós vamos estimular o nosso sistema imunológico, é através do alimento. Então essas pessoas agora que estão doentes e muito doentes, tomando muito remédio, é porque não receberam a orientação de como fazer a prevenção para não ficar doente, para se manterem saudáveis.
Claro, o senhor fala bastante sobre a relação do organismo entre acidez e alcalinidade. A gente sabe que tem alguns alimentos, por exemplo, excesso de doce, que provoca um aumento grande na acidez do organismo. O que, que isso quer dizer, trocando em miúdos, doutor Cláudio?
Então, o organismo ele está regulado pelo sistema ácido básico. Quer dizer, para que o organismo possa funcionar, igual um carro, para que o organismo possa funcionar bem, ele tem que estar alcalino. Alcalinidade significa oxigenação dos tecidos, enquanto que acidez significa falta de oxigênio. Então, em água parada, não se cria peixe porque não tem oxigênio ali dentro, porque essa água está ácida. Então, no momento em que essa água começar a se movimentar, ela começa a se oxigenar, ela vai se tornar alcalina. Então, para que a gente possa ficar doente, a condição para que haja uma doença é que o sistema interno esteja ácido. E quem é que provoca essa acidez? O sedentarismo é uma delas. Então, nós temos que nos movimentar. A outra é a medicação química. Todo remédio químico acidifica. Todo remédio químico é causa de doença. O remédio químico, ele apenas trata sintomas, mas ele não promove saúde para a pessoa. Se a pessoa tem, por exemplo, pressão alta, tu vai tomar um medicamento para pressão, mas vai ter que tomar a vida inteira, é uma bengala. Não vai produzir saúde, tu não vai te livrar dessa pressão alta. Então, os alimentos piores no sentido de acidificar, o primeiro, sem dúvida nenhuma, é o açúcar. Ah, não há dúvida nenhuma. Nada na natureza acidifica mais do que o docinho. O segundo, em importância, é a farinha branca, o glúten. O glúten, isso é uma tragédia. Pão, biscoito, massa, bolo, pizza. Quer dizer, é isso que o povo come, meu Deus do céu. Quem é que abdica do pãozinho lá da pizza, lá do né? Nós estamos viciados na farinha branca. Essa dupla, açúcar e farinha, isso é a canga do demônio. Não há doença sem farinha e sem açúcar. Não existe isso. Depois nós temos o sal. A gente faz uso de muito sal. E depois temos o problema do leite. São os quatro branquinhos: o açúcar, a farinha, o leite e o sal. Isso é uma verdadeira tragédia. Agora, sem interferir nisso ali, esquece saúde. Então aí a indústria farmacêutica deita e rola. Quer dizer, nunca se produziu tanto medicamento no mundo como agora, mas as pessoas estão totalmente, vamos dizer, desassistidas com relação de como comer, qual é o alimento que nós temos que fazer uso. Então, aí que vem o rolo todo, né?
Claro, doutor Cláudio, e se encaminhando para o final, mas ainda quero lhe perguntar sobre essa questão dos órgãos, né? Eu sei que a medicina tradicional chinesa, isso, ela olha muito para a reação dos órgãos, isso, né? Então, isso, o fígado mais frágil, partes, isso, frágeis do corpo. O que a gente deveria observar, levando em consideração que tem muitas pessoas com doenças de pele, a gente tem visto isso crescer muito, né? Doenças de pele, manifestações na pele, isso, e no trato digestivo, fígado, isso, pâncreas, isso, estômago.
Isso, a medicina chinesa, ela é fantástica porque ela trata a causa. A medicina ocidental, ela trata o efeito, ela trata apenas o sintoma. É uma medicina sintomática, ela não trata a causa, que a causa é comida. E nós médicos não somos orientados nos nossos cursos de formação para o alimento. O médico não entende nada de alimento, porque ele entende de remédio. O médico foi tratado para prescrever. Então, os cinco órgãos da medicina chinesa: o fígado, o rim, o pulmão, o baço, o pâncreas e o coração. E o mais importante é o fígado. Então, o fígado, ele controla também as emoções, que principalmente é a raiva. Então, o rim é o medo, o pulmão é a tristeza, o baço, o pâncreas é a preocupação e a ansiedade, e o coração é o estresse. Então, aí começa já a lambança toda. Quer dizer, no momento em que o fígado estiver fragilizado, a pessoa vai estar sujeita à raiva. Se o rim estiver fragilizado, a pessoa vai estar sujeita ao medo, né? E hoje em dia o que não falta é medo, as pessoas estão extremamente assustadas. A tristeza lá do pulmão, e a pele depende exatamente do pulmão. Se eu quero tratar pele, seja qual for o problema de pele, eu tenho que intervir no pulmão, e o pulmão está ligado ao intestino. Então é assim que a medicina funciona, porque cada órgão, ele é determinado por determinadas doenças. Então, Se eu tenho um problema de pele, eu não tenho que olhar para a pele. O problema não é a pele, o problema é aquilo que causa o problema na pele. E se eu não reforçar o pulmão, é corticoide e é remédio. Corticoide é remédio, que não resolve absolutamente nada. Apenas tira o processo momentaneamente, que depois volta e volta cada vez pior. Então são esses cinco órgãos que funcionam como se fosse uma engrenagem invisível que faz a nossa vida funcionar, a nível físico, a nível mental, a nível emocional e a nível imunológico.
Claro, doutor Cláudio, tem uma pergunta aqui, eu não posso deixar os ouvintes sem atendimento também. A dona Angélica quer saber o seguinte, ela tem uma pessoa da família dela sempre com uma íngua no pescoço, e o senhor falou em órgãos, ela queria saber se ínguas também indicam alguma situação do corpo.
Então a íngua é um inchadas. Processo inflamatório, Significa que existe alguma inflamação. E toda inflamação está ligada ao fígado. Então, em primeiro lugar, o fígado dessa pessoa não está adequado. Então, não adianta eu tratar agora a inflamação. Então, esse inchado é um processo inflamatório que tem nessa região, ou do dente, ou da parte respiratória, ou do cabelo, da pele. Tem algum processo inflamatório ali, ó. Ou uma doença mais séria ainda, que daí estaria ligada ao rim, que seria um tipo de doença mais séria, uma doença de sangue. Mas daí não teria apenas nessa região, teria em outras regiões também. Entendeu, né? Então, em primeiro lugar, fígado, em segundo lugar, rim.
Pescoço, então, normalmente está relacionado com a questão do fígado. Desintoxicação.
Ah, desintoxicação seria... Desintoxicar quem? Desintoxicar o fígado. Uhum. Porque o fígado é o órgão que armazena o sangue. É como se fosse a caixa d'água. Então, se a caixa d'água está suja, a água que entra para casa não vai estar adequada. Então, a nossa caixa d'água é o fígado. Então, o fígado é o reservatório de sangue. Então, a gente tem que limpar, desintoxicar o órgão, que é o fígado, para que o sangue que passa por aí esteja adequado. Então, os alimentos que desintoxicam são os azedos e os amargos. Então, são os dois sabores mais importantes, por onde que começa tudo. Então, radicchio, rúcula, agrião, esse radicchio do mato, os chás amargos, que isso seria mais para a vesícula biliar, e os azedos para o fígado propriamente dito, vinagre, limão, creme, quibe, abacaxi, as conservas no vinagre, enfim, os dois sabores que não podem faltar na mesa de ninguém, é o azedo e o amargo.
Doutor Cláudio, muito obrigado. Você vai, obviamente, ampliar tudo isso amanhã à noite.
Amanhã temos tempo lá para falar sobre isso.
Fica o convite, então, para todo mundo. Vou passar direitinho aqui os dados da palestra. Eu agradeço de coração sua presença ao programa.
Tá bem. Um abraço, um bom dia para todo mundo.
Valeu, até a próxima. Tchau.